ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 13 de maio de 2016. Branco, macho e conservador, perfil do Ministério Temer é voltado para a relação com o Congresso e exclui mulheres e negros. Show Satanás, novo ministro da Fazenda quer afastar fantasmas da economia. Excesso de gastos públicos, rombo na Previdência, inflação e desemprego. Mas ele não descarta a volta da CPMF. A tocha vem aí, chama dos Jogos Olímpicos chega hoje a Inhotim e amanhã desfila por Contagem e Belo Horizonte. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O presidente em exercício Michel Temer realizou hoje a primeira reunião de seu gabinete com 24 ministros. O objetivo do encontro foi analisar as medidas que vão ser tomadas pelo governo e que devem ser anunciadas na próxima semana. O ministério é composto por 24 homens, a maioria parlamentares e com filiação a partidos. Sobre o perfil do novo ministério, que nós conferimos ao vivo com a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, com forte cunho político e sem notáveis, o presidente interino Michel Temer montou o ministério apenas com homens de 11 partidos, Vinícius. A maioria, 7, são do PMDB, que é a sigla partidária de Temer. Em seguida, 3 do PSDB, 2 do PP e 1 para cada uma das siglas. PSD, DEM, PPS, PRB, PV, PSB, PTB, PR e 4 sem partido. O cientista político e coordenador de pós-graduação em Relações Internacionais do IBMEC, no Rio de Janeiro, José Luiz Niemeyer, exemplifica por que essa montagem estratégica para buscar apoio no Congresso é acertada na avaliação dele.
Por exemplo, Mendonça Filho na Educação tem um papel importante junto à bancada do DEM. Ele colocou dentro do PMDB, várias figuras que trabalham com as várias facções do PMDB. Osmar Terra, o ministro que vai cuidar das questões sociais, Leonardo Pisciani, representando o PMDB do Rio de Janeiro. Então, Temer teve este foco na hora de fazer o ministério. Menos notáveis e mais políticos. São políticos tradicionais e que têm uma experiência administrativa. Ele visou essa questão do apoio no Congresso, que é fundamental, né?
O autor do artigo, o FHC de Temer, aponta quem vão ser os homens fortes no governo interino do PMDB.
Temer vai ter em Meirelles e Serra dois fiadores do seu governo, mas também são agentes políticos que não necessariamente transitam pelo mesmo espaço político. Será que Serra pode ser uma opção para a Fazenda? Se a equipe e o ministro Henrique Meirelles não conseguirem o sucesso aguardado, é algo para a gente também pensar, isso é para o médio prazo, né? E também se a presidente Dilma realmente for afastada definitivamente depois de 180 dias. Né?
O cientista político da PUC Minas, Dilma Souza, destaca um perfil conservador no ministério de Temer e avalia que a composição ministerial representa uma ruptura fortíssima, não apenas aos mais de 13 anos de administrações petistas, mas com avanços de outros governos.
Ruptura fortíssima, não é com exatamente a administração petista só, até mesmo com uma história que já vinha ocorrendo desde o governo Fernando Henrique. Dos ministros, 7 são iniciados lá na Lava Jato, empresários, latifundiários, família Sarney de volta ao governo. Então, setores retrógrados, né? A Fiesp quer de volta seu investimento. Como? Derrubando direitos sociais. De cara, né? Retrocesso muito grande em todas as agendas. O governo de Temer, o compromisso dele é um compromisso racial, branco, de classe, com a classe empresarial, industrial paulista, forte, poderosa. Tem um compromisso internacional com privatização, com o patriarcalismo, então com os setores que foram derrotados nas urnas.
além de não ter mulheres, negros e representantes indígenas no Ministério do Presidente Interino, algo que não ocorria desde o governo Geisel, a composição do Ministério de Temer é uma afronta aos movimentos sociais, com retrocessos que vão vir pela frente, aponta a antropóloga e doutora em feminismo da Universidade Federal da Bahia, Cecília Sandenberg.
Não há mulheres, não há negros, só homens brancos, ricos, abastados e que representam a elite brasileira. Então a gente está vendo esses 6 meses, essa destruição, os grandes avanços dos movimentos sociais. A gente sabe que as mulheres são as maiores beneficiárias desses programas sociais. Nós somos atingidas não só para não ter mulheres no ministério, como as políticas que vêm por aí vão afetar, vão destruir a vida das mulheres nesse país, destruir as conquistas que tivemos nos últimos 70 anos.
Vinícius, o desempenho do Ministério a gente vai acompanhar, né, ao longo dos próximos meses, e para mostrar a nova cara do governo Temer tem pelo menos de 2 meses, já que em julho, né, Vinícius, o Congresso entra em recesso branco devido às eleições municipais marcadas para outubro. É com você.
Obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E logo depois da reunião aí do Ministério do Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre as primeiras medidas da pasta. E ainda nessa edição a gente confere detalhes aí dessa primeira entrevista de Henrique Meirelles já como ministro da Fazenda. E ontem, em seu primeiro pronunciamento, o presidente em exercício, Michel Temer, afirmou diante de aliados políticos de vários partidos que não falaria em crise, mas em formas de superá-la. Como substituto de Dilma Rousseff no comando do Palácio Planalto, ele prometeu aprimorar a gestão da máquina pública e sinalizou que vai reduzir o papel do Estado na economia. Segundo o PMDB, as parcerias público-privadas vão ser incentivadas por serem capazes de retomar a geração de empregos no país.
Teremos de incentivar de maneira significativa as parcerias público-privadas, na medida em que este instrumento poderá gerar emprego no país. Sabemos que o Estado não pode tudo fazer. Depende da atuação dos setores produtivos, empregadores de um lado e trabalhadores de outro. São estes dois polos que irão criar a nossa prosperidade.
Michel Temer respondeu às acusações de integrantes do governo Dilma e aliados do PT de que haveria riscos de extinção de programas sociais em seu governo. Ele prometeu dar continuidade a programas sociais da gestão anterior, como Bolsa Família, Pronatec e Minha Casa Minha Vida.
Vamos manter os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o Fies, ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui mais do que nunca, nós precisamos acabar com um hábito que existe no Brasil, em que assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário.
Michel Temer falou ainda que pretende propor reformas em áreas controvertidas, como previdência e trabalho, mas assegurou que nenhuma reforma irá mexer em direitos adquiridos. O interino aproveitou o discurso também para elogiar o trabalho da Operação Lava Jato, que, de acordo com ele, é uma referência no combate à corrupção. Temer disse que as investigações devem prosseguir contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. E ainda sobre o perfil do novo governo, colunista de política do jornal UFMG, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Carlos Anufo, afirma que é o gabinete mais conservador desde Collor e que ele não tem nenhuma expectativa com relação ao governo Temer.
Professor, comprometido, semana passada a gente combinou que já estaríamos aqui comentando o novo governo Temer, na verdade um governo interino, mas ontem ele já deu pintas de que vai ficar no governo até 2018 e fez uma ameação de seu ministério, que traz ministros aí que foram do governo Dilma, que foram do governo Lula, que foram do governo Fernando Henrique, mas em postos diferentes, né? Fez alguns arranjos ali diferentes. Professor, que perspectiva que a gente pode ter a partir desse ministério nomeado aí pelo Temer, tanto para o governo quanto para a sua relação com o Congresso?
Em primeiro lugar, eu acho que dificilmente o governo Temer vai ser um governo interino, a não ser que aconteça uma catástrofe, porque o processo de impeachment, o golpe legislativo, né, que foi dado, ele é um processo eminentemente político. Uhum. Do ponto de vista político,
Não faz mais sentido você daqui a 2, 3 meses pensar que senadores vão avaliar a possibilidade de vontade. Eu acho que mesmo que haja dúvidas, e se você observar, por exemplo, na declaração de voto dos senadores, votaram 55, mas dos 55, alguns não declararam explicitamente porque votaram e alguns disseram que votaram só pela admissibilidade. Então, em tese, você até poderia não ter ainda os tais 54, mas acho que é praticamente impossível, do ponto de vista político, e esse é um processo político, que você, então acho que o governo Temer vem para ficar mesmo, para nosso desgosto. Eu digo desgosto porque é talvez o governo mais conservador, talvez mais que o do Collor, que nós tivemos desde o período do golpe militar. Ele vai ter um forte apoio na Câmara, né, assim, e no Senado. Se você pegar os 9 partidos que estão sério, e isso ainda tem todo um apoio de pequenos partidos, né, que são negociados em segundo escalão, você vai ter aí cerca de 360, 370 deputados, cerca de 60, 55 a 60 senadores, o que dá, em tese, folga para o Temer, claro. Sendo que, mas essa folga não significa que ele vá, por exemplo, ter facilidade de mexer na Previdência, ou mexer em relações trabalhistas, ou mexer em algumas coisas que ele evitou falar no seu discurso de posse. O discurso de posse dele foi um discurso muito mais político do que qualquer outra coisa, e ele na verdade não há nada anunciado do ponto de vista concreto, a não ser aquilo que o Meirelles está colocando. Alguém disse uma coisa, é o Milor Fernandes, o Brasil tem um enorme passado pela frente. Né? Quando você olha para o governo Temer, é o passado, né? E é o passado da pior espécie. Né? Outra pessoa também disse que parece um pouco com o governo do PT, só que sem a parte boa.
Exatamente. E tem os ministérios ali que eram sensíveis para o PT, o caso da educação, os ministérios sociais que sempre ficaram ali nas mãos de gente do partido, pessoas muito qualificadas para estar ali, e que agora eles foram distribuídos também.
No caso dos ministérios, um gesto vale mais que 1000 palavras. Né? Quer dizer, por mais que o Temer anuncie, vai manter conquistas sociais, ele tem 2 gestos que valem mais do que qualquer discurso. Primeiro, ele acaba com o Ministério do Desenvolvimento Social, ele incorpora ao do desenvolvimento agrário. E segundo, ele acaba com todas as secretarias que tinham status de ministério da questão de minoria, discriminação, questão de mulher. Esses 2 gestos valem por mais do que qualquer discurso que ele faça. E no caso da Secretaria do Ministério da Justiça, ele coloca um secretário de segurança com perfil conservador que já disse que vai reprimir protesto. Então é uma volta para trás. A Secretaria de Educação vai para o Democrata. O Democrata, é bom a gente lembrar, entrou com uma ação no Supremo contra as ações afirmativas. O Ministério da Saúde foi dado para um engenheiro do Partido Progressista. Líderes evangélicos, como Marco Feliciano e Malafaia, são recebidos a toda hora pelo Temer. Quer dizer, nós estamos andando para trás com uma velocidade enorme. O problema do Temer continua sendo os problemas de sempre. Ele tem uma crise grave pela frente, ele vai enfrentar uma oposição pesada, ele tem um problema que a Lava Jato, ao que indicam as notícias que circulam, está se aproximando da cúpula do seu governo, e o Romero Jucá, o Guedel Vieira Lima, o Henrique Eduardo Alves e o próprio Temer são citados na Lava Jato. O Romero Jucá é muito citado na Lava Jato e é um homem forte do governo Temer. E temos o problema do TSE, que vai julgar, né, a chapa e o Gilmar. E o próprio Gilmar Mendes já disse que não é possível separar Dilma e Temer na ação que o PSDB entrou. Então temos uma situação também muito interessante, que é o PSDB, que tem 3 ministros no governo Temer, está com uma ação no TSE para derrubar o governo Temer. Turma-se com um barulho desse. Então essa é uma batalha política. Na verdade, a crise brasileira continua. Ela não vai ser resolvida por esse governo. Esse governo, na minha avaliação, ele sequer vai conseguir começar esse ano, porque ele tem apenas 2 meses antes que as eleições municipais, 2 meses e meio antes que as eleições municipais tomem conta do país, ele tem que montar um governo. As pessoas estão pensando no governo Temer como se você estalar o dedo e começasse um novo governo. Não, montar governo é questão de meses. Então vamos ver, né? Aguardar. Eu acho que um governo conservador, sem muita expectativa, isso também pode ter um lado bom. O fato de você não ter expectativa, bom para o Temer, você não ter expectativa, se ele fizer alguma coisa boa, já pode ser melhor.
Certo, então na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de política.
Tá.
Bom, essa daí foi a coluna de política com o professor Carlos Anufo, do Centro de Estudos Legislativos da UFMG. Você pode ouvir todas as nossas colunas no site www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. O governo cubano divulga nota em que considera o afastamento de um artifício usado por setores da oligarquia brasileira, apoiada pela grande imprensa reacionária e pelo imperialismo. Outros países alinhados com a esquerda, como Bolívia e Equador, também se posicionaram contrários ao afastamento. Estados Unidos se manifestaram dizendo que mantém a confiança de que as instituições brasileiras são sólidas. A China desejou que o Brasil garanta a estabilidade política e que as partes consigam gerir a atual situação para manter a estabilidade política e o desenvolvimento econômico e social. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a coleta de provas no inquérito que investiga o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, por supostas irregularidades na empresa estatal Furnas. Na mesma decisão, o magistrado devolveu o inquérito ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para reavaliação. Gilmar tinha autorizado a investigação, mas se disse convencido pela defesa de que faltavam provas. A Justiça Mineira ordena ao governo de Minas a exonerar a primeira-dama Carolina de Oliveira do cargo de secretária de Trabalho e Desenvolvimento. Ela foi nomeada em abril para a pasta, fato questionado pela oposição, por ela estar sendo investigada na Operação Acrônimo da Polícia Federal. O governo informou que ainda não foi notificado da decisão. Vereadores de BH aprovaram a nova linha sucessória da Prefeitura. Na falta do prefeito, do vice e do presidente da Câmara de BH, assume o comando da cidade o procurador-geral do município. Anteriormente, na falta do presidente da Câmara, o presidente em exercício da casa deveria assumir. O texto segue agora para a sanção do prefeito. Ontem também foram apreciados temas como plano diretor, regulamentação do Uber, atenção à população de rua e direito ao aleitamento materno.
Trânsito.
Parece que está chovendo em alguns pontos de BH, na Avenida Tereza Cristina, em outros locais, são chuvas isoladas. Os bombeiros recomendam aí cautela na hora de dirigir para evitar as pistas molhadas também na região metropolitana. A gente pode ver aqui o trânsito um pouquinho movimentado na Praça da Assembleia, na Rua Rodrigues Caldas, na Avenida Tereza Cristina, mas sem retenções, na Senhora do Carmo, no sentido Savassi, desde a Uruguai. Os demais pontos têm trânsito normal. Ah, tá. E tinha uma manifestação na Avenida Afonso Pena mais cedo e a via já foi liberada, o trânsito voltou a fluir normalmente. Agora, 12h50, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre as primeiras medidas aí anunciadas pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Magela Medeiros. Estou te convidando para curtir as quatro primeiras décadas do mundo do rock e um pouco da história do rock mineiro no programa A Hora do Dinossauro, que você só ouve aqui na UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, todos os sábados a partir das 18 horas. Até lá, valeu!
Jornal UFMG.
Meio-dia 51.
Economia.
Estabelecer teto de gastos para o governo federal e para o setor público como um todo será uma das prioridades do novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele, no entanto, disse que ainda não sabe qual é a real situação das contas públicas e que as medidas necessárias para recuperar a economia vão ser tomadas no seu devido tempo. Essas informações são da primeira coletiva de Meirelles que está ocorrendo neste momento após a reunião da equipe ministerial de Michel Temer. Outra prioridade anunciada será a reforma da Previdência, que, segundo o novo ministro, é uma necessidade evidente. A reforma trabalhista também está sendo estudada pelo governo interino. O novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou ainda que apesar da prioridade ser a diminuição de tributos, já que a carga tributária no país é alta, não está descartada a implementação de novos impostos, como a CPMF, porque a prioridade é a recuperação da economia do país. Mas ressaltou que caso a taxa seja necessária, ela seria temporária.
O nível tributário hoje do Brasil é elevado. Para que a economia volte a crescer de forma sustentável em níveis mais elevados, nós temos como meta uma diminuição do nível de tributação da sociedade brasileira. Em dito isso, a prioridade hoje é o equilíbrio fiscal, isto é, caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas certamente temporário. Não há dúvida de que devemos ter como meta uma diminuição do nível tributário com percentual de produto. No entanto, vamos evidentemente que dar prioridade à questão da dívida pública e do seu crescimento a níveis insustentáveis.
Meirelles também procurou ressaltar que os programas sociais serão mantidos. Disse ainda que as medidas tomadas pelo governo anterior que ainda estão em andamento serão avaliadas individualmente. Durante a coletiva, o novo ministro da Fazenda revelou que deve anunciar nomes da equipe do Ministério e dos presidentes do Banco Central e dos bancos públicos na próxima segunda-feira. E o governo Temer vai ter que enfrentar um grande desafio, que é desatar o nó da economia e colocar em prática o ajuste fiscal. Para isso, o PMDBista já monta a equipe de olho em propostas, como o controle das despesas da União e a redução do déficit fiscal. Mas o que especialistas da área esperam do governo Temer na economia? A reportagem de Vanessa Bugri.
Mais de 11 milhões de brasileiros estão sem emprego. É a maior taxa registrada pelo IBGE desde o início da série histórica em 2012. O PIB, soma de tudo que o país produz, deve encolher 3,8% neste ano, segundo previsão do Fundo Monetário Internacional. E a dívida brasileira já ultrapassa a marca de 2 trilhões e 800 milhões de reais, de acordo com dados do Tesouro Nacional. É em meio a esse cenário que Temer assume interinamente a presidência do país. O nome do ministro da Fazenda, que vai conduzir a economia, já está cravado. O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Na avaliação do professor da Universidade Federal de Uberlândia, Niemeyer Almeida Filho, o nome de Meirelles tem grande força para assumir a pasta, principalmente por ter perseguido a meta de inflação no governo Lula.
Confiança no sentido de ter uma determinada concepção que o mercado considera indispensável no momento. Primeiro, ele perseguiu uma meta de inflação e obteve um sucesso, no que diz respeito a isso, muito maior do que o presidente atual do Banco Central, que é o Tombini. Então, comparando os níveis inflacionários, se esse for o único critério a ser utilizado, ele, de fato, como presidente do Banco Central, obteve resultados melhores.
O documento Uma Ponte para o Futuro, apresentado no ano passado pelo PMDB, com medidas para a retomada do crescimento econômico, sugere qual deve ser a linha econômica adotada pela dupla Temer-Meirelles. O primeiro objetivo descrito no documento é a política de equilíbrio fiscal. É preciso interromper o crescimento da dívida pública para, em seguida, reduzir a porcentagem dessa dívida no PIB. A fórmula para isso? Melhorar o chamado déficit primário, que é o dinheiro que sobra nas contas públicas depois que as despesas são pagas, incluindo-se os juros. Para isso, as propostas do partido incluem estabelecer limites para os gastos de custeio, a reforma da Previdência com a ampliação da idade para a aposentadoria e a redução das taxas de juros, que estaria impedindo o Brasil de crescer, e a reforma do orçamento. Tudo indica que Temer deve rever, por exemplo, as desonerações concedidas a alguns setores, que subiram de 100 bilhões para 250 bilhões de reais por ano de 2007 a 2014. A ideia é acabar também com as vinculações constitucionais, como gastos obrigatórios com saúde e educação, que engessam o orçamento federal. Na avaliação do ex-professor de economia da UFMG e da Universidade Estadual de Campinas, Fabrício Augusto de Oliveira, os 180 dias do governo interino não vão ser suficientes para tirar o país da crise. Para ele, o ajuste fiscal pode até contribuir para reduzir a recessão, mas não da maneira como o PMDBista sinaliza fazer.
Tem se falado muito no desajuste primário, desajuste das contas reais. Esse não é o principal ponto ponto de desequilíbrio das contas do governo. O principal ponto são as contas financeiras, do pagamento de elevados juros da dívida pública. Hoje representam, ou pelo menos até março, representaram cerca de mais ou menos 7,7% do PIB, que tem sido responsável por um déficit nominal, e esse que é o conceito mais relevante, de cerca de 10% do PIB. O ajuste estrutural das contas públicas não é resolvido.
Outra medida que vem sendo sinalizada pelo governo Temer é a reaproximação com o setor privado. O documento Uma Ponte para o Futuro defende concessões para o setor privado nas áreas de logística, infraestrutura e cooperação entre o Estado e as empresas para abrir mercados externos, buscando, segundo o documento, o maior número possível de parcerias. Na avaliação do professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Giacomo Balbinotto Neto, voltar a investir na indústria e nas empresas pode render bons frutos para o governo Temer. Estratégia que pode não só acalmar os ânimos no setor, mas também reduzir o índice de desemprego.
Uma estratégia extremamente válida, principalmente no momento que a gente está vivendo, porque nós estamos aí com desemprego crescente, uma queda nos investimentos de 16, 17% na indústria, né? Nós estamos com a nossa infraestrutura, portos, aeroportos, estradas muito deteriorada. Nós estamos perdendo competitividade internacional. Na medida em que ele possa se aproximar do setor privado, buscando fazer reformas, né, institucionais, políticas, eu digo assim, reformas pró-mercado, eu acho que é extremamente válida.
Mas na avaliação do ex-professor da UFMG e da Universidade Estadual de Campinas, Fabrício Augusto de Oliveira, a lua de mel com o setor privado pode durar poucos dias. Ele explica por quê.
A minha dúvida é se realmente essa situação ela vai permanecer por mais tempo, se essa lua de mel, pelo menos inicial, ela vai conseguir ser mantida por mais tempo. Porque é inevitável, pelo menos nessa caminhada que o governo, pelo menos, está fazendo para promover o ajuste, assinando que vai fazer de tudo para poder permitir que os investimentos retornem mais rapidamente, à medida que o governo recupere a confiança dos investidores na sua capacidade de solvência, parece que inevitavelmente o governo vai caminhar também para aumentar impostos. E impostos até indiretos, que desagradam muito o empresariado de uma maneira geral, como a chamada CPMF, né?
O documento Uma Ponte para o Futuro também propõe a criação de um comitê independente que ficaria responsável pela avaliação anual dos programas estaduais, podendo sugerir a continuidade ou o fim do programa com base em um balanço de custos e benefícios. Repórter Vanessa Bugri.
As mudanças econômicas propostas por Temer vão depender em boa parte da aprovação de projetos de lei no Congresso Nacional. O relacionamento do novo governo com o Legislativo é o tema da nossa reportagem na próxima segunda-feira. Agora, uma hora em ponto, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre uma parceria entre a UFMG e escolas de ensino básico para melhorar a qualidade de formação dos alunos.
Jornal UFMG.
Louca sintonia, e é bom brilhão, bebê, bom brilhão.
No momento que eu venho frequentando aqui o Centro de Convenção, eu venho tendo, aprendendo, reaprendendo, na verdade, a conviver com o meu semelhante, conviver bem com o meu semelhante, até naqueles momentos de dores, momentos de sofrimento que a gente enfrenta, a gente busca um alicerce, um aprimoramento, um aperfeiçoamento para conseguir vencer o sofrimento e sair, como se diz assim, intacto, né? Com a mente tranquila.
Louca sintonia, que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Você está ouvindo ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Educação.
A parceria entre a UFMG e as escolas de ensino básico da Rede Estadual de Educação pretende melhorar a qualidade da formação dos alunos desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino superior. O convite foi feito aos representantes das escolas na manhã de hoje. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
O PIEBS, Programa de Integração do Ensino Básico com o Ensino Superior, prevê estágios de alunos de licenciatura e atividades de extensão dos discentes dos cursos de graduação em escolas da rede estadual, envolvendo também as comunidades do entorno das escolas. Além disso, devem ser realizadas pesquisas conjuntas entre a UFMG e as escolas, oferecendo suporte à elaboração de estudos e diagnósticos sobre a escola e sobre a comunidade e apoio ao desenvolvimento de atividades no ensino básico. O programa apresentado aos representantes de escolas da rede estadual também tem benefícios aos estudantes, que vão ter uma formação universitária apoiada na rede de educação básica e ambiente para significação do conhecimento adquirido. É o que destaca o pró-reitor de graduação da UFMG, Ricardo Takahashi.
Para a universidade, a gente vê o resultado das nossas ações se traduzindo em algo prático, né, algo que faça uma diferença. Então eu creio que do lado da universidade, essa parceria amplia o espectro e o potencial daquilo que a gente pode fazer. Para as escolas, a gente espera que esses projetos signifiquem algo que vá dar resultados visíveis em um horizonte de médio prazo. A gente espera que a atuação dos nossos alunos faça uma diferença, que eles consigam ajudar a implantar projetos de melhoria, projetos de transformação.
O PIEBS pretende valorizar atividades interdisciplinares, como já ocorre em diversos projetos de extensão da universidade, tentando articular saberes para melhorias nas escolas. Além disso, a parceria pode fortalecer a perspectiva de uma escola pública que atenda, de fato, a população, especialmente em regiões periféricas. Aliado a tudo isso, caso o programa seja implementado, a articulação facilitaria o cumprimento da Estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação, que prevê no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação sejam cumpridos em programas e projetos de extensão universitária. Estes pontos foram privilegiados pela pró-reitora de extensão da UFMG, Cláudia Maiorga.
Estreitar esse diálogo, né? Aproximar essas instituições, esses projetos, é um ponto muito importante. E aí, o Plano Nacional de Educação, ele coloca como uma das suas metas, né, que 10% da formação do estudante universitário seja creditado por desenvolver ações de extensão, a gente entende que uma articulação forte como essa, né, com a Secretaria de Educação do Estado, mas também com as escolas, vai possibilitar que isso se concretize, né, onde as escolas elas possam ser um campo de diálogo, de formação, de crescimento, de invenção, de criatividade, que são aspectos importantes também da extensão universitária.
A parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e a UFMG estava sendo planejada desde o ano passado. Como resultado, foi criado um termo de cooperação técnica que pretende acolher todas as possíveis parcerias entre a federal e a pasta. O primeiro passo da efetivação da parceria é justamente a reformulação do estágio dos graduandos em licenciaturas. Um passo importante, como explica a coordenadora de políticas de formação dos profissionais da educação da Secretaria de Estado de Educação, Cláudia Aparecida Vieira.
Para nós isso é muito importante, não só essa perspectiva da nova organização dos estágios, né, mas também de outras possibilidades, como os projetos de extensão universitária, a formação continuada dos professores. Então nós temos conversa com grupos da Faculdade de Educação também, da Faculdade de Letras, né? Então nós temos uma parceria também voltada para a formação dos professores de língua inglesa. E para a gente isso é muito bacana, porque traz a oportunidade dos professores refletirem, se tornarem mais críticos e também na formação dos novos professores, né?
O professor da Escola Estadual Amélia Josefina Kenzen, no bairro Nova Suíça, na região oeste de BH, Everton Cândido, ficou animado com a implementação do PIEBS.
Eu acredito que pode ter aí uma possibilidade de grande avanço para os dois lados. A escola, porque necessita de pessoal que esteja com mais atualizações, com novidades acadêmicas sobre os diversos autores e os conhecimentos que estão sendo gerados dentro da universidade. E a universidade para uma proximidade da realidade da escola, né? Eu acho que por vezes acontecem de um distanciamento, de uma necessidade de aproximação mesmo com o chão da escola, com a realidade da escola e os diversos problemas que lá possui.
Para participarem do PIEBS, as escolas devem manifestar interesse. Nesse primeiro momento, devem ser priorizadas escolas da região metropolitana, por conta da proximidade geográfica com a FMG. Repórter Maria Dulce Miranda.
Esportes.
A tocha olímpica chega amanhã a Contagem e Belo Horizonte. Ela vai ser acesa na Avenida João César de Oliveira, no Novo Eldorado, em frente ao 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e segue até a trincheira do Itaú. O trânsito será interditado nessas áreas. Em BH, o ponto de partida é o Museu de Arte da Pampulha. De lá, ela segue para a Casa do Baile, passa pela Igreja de São Francisco de Assis, a Igrejinha da Pampulha, o Estádio Mineirão. Depois parte em direção ao centro, passando pelas praças Raul Soares, da Bandeira e do Papa, e termina o percurso na Praça da Estação. O final do revezamento na Praça da Estação, às 7h30 da noite, vai contar com festa, com shows de Keila Gaga, Ludmilla e Jota Quest. A chama vai percorrer cerca de 30 km da cidade, onde vão ser feitos desvios. Para acompanhar as orientações da BH Trans para o trânsito neste sábado, acesse www.bhtrans.pbh.gov.br. Hoje, a chama passa por Itabira, Ouro Preto e Inhotim. Agora, 1h09, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Patrícia Brandão, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.